Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência e Tevoval com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
cogitando as alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, crianças, eu sou Luciana Miranda e começa agora, aqui na Rádio Web UFPA, o Ciência Legal, um programa sobre ciência para crianças. Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem me acompanha na apresentação do Ciência Legal é um animalzinho muito querido aqui da Amazônia, o jabuti. Oi, jabuti!
Oi, Luciana! Oi, amiguinhos!
Oi!
Então, pra começar o programa, diz aí, qual é o tema de hoje, jabuti?
Criançada, o programa de hoje vai falar sobre as atividades econômicas.
Ciência Legal!
E para ajudar a gente a falar sobre esse assunto, está aqui uma galerinha que gosta muito de estudar.
Hoje quem está aqui são os alunos da Escola Estadual Mateus do Carmo, acompanhados da professora Ivanilde Galdino e da técnica Ana Carla Falcão.
Mateus do Carmo! Mateus do Carmo! Mateus do Carmo!
Legal! E a Escola Mateus do Carmo trouxe duas equipes muito afiadas para participar do programa. A equipe Rebeldes.
Ah, 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 os Rebeldes vão ganhar! Ah, 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 os Rebeldes vão ganhar!
E a equipe Os Queridinhos.
Ah, 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 os Queridinhos vão ganhar! Ah, 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 os Queridinhos vão ganhar!
Ciência Legal!
Sejam todos muito bem-vindos e para começar o nosso Ciência Legal de hoje, crianças, quem sabe me dar exemplos de algumas atividades econômicas? O pai de vocês trabalha com o quê?
Eu sou uma série da equipe dos Queridinhos. Meu pai trabalha no restaurante como cozinheiro.
Meu nome é Alana, sou da equipe Rebelde. A minha mãe trabalha no frango.
A sua mãe trabalha vendendo frangos, então ela trabalha no comércio, não é isso? Outra atividade econômica importante. Muito obrigada, Alana. Quem mais lembra de outra atividade econômica?
Eu sou Joilson, da equipe dos Queridinhos. Meu pai trabalha de pedreiro, construindo casas.
Muito bem, o seu pai trabalha então no ramo da construção civil.
Meu nome é Hailey, sou da equipe Rebelde. Meu pai é motorista de ônibus.
Seu pai trabalha então com uma outra atividade econômica muito importante na economia, o setor de transportes. Muito obrigada, Hailey. Muito bem, amiguinhos. Todas essas atividades que vocês falaram são trabalhos feitos pelos homens, os pais de vocês, as mães, os tios, as pessoas que vocês conhecem. E o trabalho é uma necessidade dos seres humanos ao se relacionarem com o meio ambiente.
É isso mesmo, criançada. Ao longo da história, os homens criaram novas atividades e aperfeiçoaram as antigas com tecnologias.
As atividades humanas que têm o objetivo de gerar renda para a sobrevivência ou para o lucro são chamadas de atividades econômicas.
E essas atividades são classificadas de acordo com o que produz, o modo de produção e os recursos e instrumentos utilizados.
Ciência Legal!
São três os setores da economia: setor primário, setor secundário e setor terciário. Nesse bloco, vamos falar sobre o setor primário.
Será que alguém sabe indicar quais atividades compõem o setor primário da economia, hein?
Meu nome é Marcele, eu sou da equipe dos Queridinhos e eu tenho uma tia que ela trabalha na Albras.
E a Albras é uma empresa que trabalha na exploração de minérios, setor primário. Mais alguém tem algum exemplo?
Meu nome é Alana, eu sou da equipe Rebelde e tem que trabalhar trabalha com hortifruti, que trabalha na feira.
Muito bem, Alana, você está falando então de uma outra atividade muito importante do setor primário, que é a agricultura. Muito bem, mais alguém lembra de alguma outra atividade?
Meu nome é Raila, eu sou da equipe Rebelde, meu tio trabalha com pescaria.
Muito bem, uma outra atividade, Raila, muito importante que você lembrou do setor primário é a pesca. Parabéns, Raila! O setor primário está relacionado à exploração dos recursos naturais que servirão de matéria-prima para as indústrias, mas também serão o alimento da população.
Luciana, como a criançada falou, fazem parte desse setor a agricultura, a mineração, a pesca, a pecuária, o extrativismo vegetal e a caça.
A agricultura nada mais é do que o cultivo de vegetais, frutas e cereais para abastecer as feiras e supermercados de alimentos que serão comercializados.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão.
Já a pecuária é a criação de animais que servirão principalmente de alimento para os homens, como os bois, as aves, os porcos e as ovelhas.
Ciência legal!
No estado do Pará, mais precisamente na Ilha do Marajó, a principal atividade pecuária é a criação de búfalos que rendem carne e leite para o consumo e a produção de outros alimentos.
Tanto a agricultura como a pecuária no Brasil têm recebido muitos investimentos tecnológicos, o que aumenta a produtividade no meio rural, inclusive com a formação de verdadeiras indústrias e comércios agropecuários, que são chamados de agronegócio.
Outra atividade do setor primário, muito importante, criançada, é o extrativismo, que pode ser vegetal ou mineral. O extrativismo vegetal retira da natureza recursos para a alimentação e outras necessidades humanas.
Alguém aí sabe dizer alguns produtos do extrativismo vegetal aqui na Amazônia?
Meu nome é Alana, sou da equipe Rebelde e é a borracha. E também tem a polpa do cupuaçu, o açaí, a castanha do Pará e muitas coisas.
Essa criançada tá afiada. No estado do Pará também tem destaque na economia, criançada, o extrativismo mineral. Temos grandes reservas de minério de ferro, bauxita e manganês.
Por último, jabuti, vamos citar a pesca, que é uma atividade típica também da Amazônia, mas se não for regulada, a pesca pode prejudicar a biodiversidade aquática.
Todas essas atividades que nós falamos compõem o que é chamado de setor primário da economia. Esse setor é muito vulnerável porque depende dos fenômenos da natureza, como, por exemplo, do clima. Mas novas tecnologias têm diminuído a dependência de fatores naturais para a produção de matéria-prima e alimentos.
Mas, crianças, a produção e exportação de matérias-primas não geram muita riqueza para os países ou regiões que baseiam suas economias apenas nesse setor econômico. Os produtos primários não possuem tanto valor no mercado quanto os produtos industrializados.
Agora, criançada, que tal conhecermos um cientista que marcou a história da economia?
Oba! Eu conheço a pessoa ideal para contar essa história pra gente. É a vovó!
É isso aí, Luciana! Garotada, atenção! Está na hora do quadro Ciência da Vovó!
Oba!
Ciência da Vovó.
Ciência da Vovó.
Oi, criançada.
Oi.
Eu sou a Vovó Del e a história de hoje é sobre o filósofo da economia. Vamos ouvir?
Sim.
Então vamos lá. Adam Smith nasceu no dia 5 de junho de 1723, em uma pequena cidade de um país chamado Escócia, que fica no continente europeu. O pai do menino, que era funcionário público, morreu antes mesmo do nascimento do filho, e foi a mãe quem ensinou o pequeno Adam a ler e a escrever. Só depois disso, o garoto foi matriculado em uma escola da cidadezinha onde morava. E com apenas 14 anos de idade, Adam Smith foi aprovado para entrar na Universidade de Glasgow, uma das maiores cidades da Escócia. Quando Smith terminou a faculdade de filosofia em Glasgow, ele conseguiu uma bolsa para estudar na Inglaterra, na Universidade de Oxford, que até hoje é uma das mais conceituadas no mundo todo. Depois de 6 anos longe de casa, Adam Smith voltou para a Escócia e começou a procurar emprego. E com a ajuda de um amigo filósofo chamado Lord Camus, Smith conseguiu um emprego provisório como conferencista público na cidade de Edimburgo.
O que faz um conferencista público, vovó?
Um conferencista público é alguém que debate assuntos que interessam à população. É parecido com um professor quando está explicando sobre um assunto na sala de aula. As conferências de Smith, que eram principalmente sobre história e economia, impressionavam os participantes. Tanto que em 1751, com 27 anos de idade, ele foi nomeado professor na Universidade de Glasgow. Como professor, o Smith não se preocupava só com o conteúdo das aulas, mas também com a administração do local onde trabalhava. Assim, no ano de 1758, ele foi eleito reitor, que é uma espécie de diretor nas universidades. Mas Adam Smith também tinha muito interesse e, por isso, vivia conversando com os amigos sobre economia. E as conversas sobre o assunto foram tão bem aproveitadas pelo Smith que ele escreveu importantes obras reconhecidas no mundo todo. Nos livros, Smith explica como a sociedade se relaciona com a economia partindo do conhecimento dele sobre a filosofia.
E quais foram as principais obras do Adam, vovó?
Em 1759, Adam Smith publicou a primeira obra chamada A Teoria dos Sentimentos Morais, mas o livro dele mais conhecido é Riqueza das Nações. Nele, o Adam faz uma análise sobre os países ricos. Ele fala também sobre a divisão do trabalho entre a população e o porquê de existirem muitas pessoas pobres e poucas muito ricas. Outro importante livro de Adam Smith é chamado de A Teoria. Na época da publicação, a obra foi lida por muitas pessoas, inclusive por um importante político francês que se interessou pelo trabalho de Smith e o indicou para ser tutor do jovem Duque de Buccleuch.
O que um tutor faz, vovó?
O trabalho de um tutor é parecido com o de um professor. A diferença é que o tutor se dedica a ensinar e acompanhar o aprendizado de um único aluno. Assim, no ano de 1763, Smith deixou o cargo de reitor na Universidade de Glasgow para ir à França trabalhar com o jovem Duque. E foi nessa época que Adam começou a escrever o livro A Riqueza das Nações, que só foi publicado 13 anos depois.
E por que demorou tanto, vovó?
A demora foi porque Adam Smith passou um bom tempo viajando por vários lugares da França, como Genebra e Paris. Assim, ele teve contato com importantes estudiosos de economia e de outras ciências que se relacionam com ela. No final do ano de 1767, Adam voltou para a cidade natal e passou 6 anos revisando o que já tinha escrito para o livro A Riqueza das Nações. E antes de publicar a obra, ele ainda viajou para Londres, onde finalmente concluiu o trabalho de pesquisa e a revisão do texto. Depois do livro publicado, em 1777, o filósofo economista começou a ganhar um bom dinheiro trabalhando em cargos públicos, além da pensão do duque de quem era tutor. E assim, pôde viajar pelas cidades da França até o final de sua vida. Adam Smith morreu na cidade de Edimburgo, na Escócia. Muitas das obras de Adam Smith não são muito conhecidas, mas a importância dele para o desenvolvimento da economia na sociedade é muito valiosa. E então, crianças, gostaram da história sobre o filósofo da economia?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro aqui no Ciência Legal. Até lá!
Ciência da vovó!
Ciência da vovó!
Ciência legal!
Eu sempre adoro as histórias que a vovó conta pra gente.
São bem interessantes e divertidas, Jabuti. E agora vai começar outro quadro que a garotada adora.
Chegou a hora da nossa gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
Legal! E em cada prova, um aluno vai representar a sua equipe. Os outros alunos ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Tudo combinado, crianças?
Sim!
Então, vamos começar a primeira prova.
Complete a frase.
Prestem bastante atenção. Essa prova funciona assim. Eu falo uma frase e vão faltar umas palavras para ela ficar certa e completa. Nós vamos dar 3 alternativas e aí vocês têm que completar.
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontinhos. Convide os seus amigos para participar também. E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Os Queridinhos é o Gabriel Pinheiro. Cadê a torcida do Gabriel?
Gabriel! Gabriel! Gabriel!
E quem vai representar a equipe Rebeldes é a Priscila. Cadê a torcida da Priscila?
Priscila! Priscila! Priscila!
Mas olha só, pessoal, não vale soprar a resposta, hein? Se outro aluno da equipe falar a resposta, a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Nós já fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a equipe Os Queridinhos. Cada equipe tem 10 segundos para responder. Aí vai a frase que você precisa completar. Gabriel, a agricultura, a pecuária e o extrativismo são atividades do setor pontinho, pontinho da economia. Alternativa A, setor terciário. Alternativa B, setor secundário. Alternativa C, setor primário.
Setor primário.
Puxa, Gabriel, você acertou!
Complete a frase.
Agora é a vez da Priscila, da equipe Rebeldes. Vamos para a segunda frase. Priscila, preste atenção. A pontinho pontinho é uma atividade do setor primário que consiste na criação de animais. Alternativa A, agricultura. Alternativa B, extrativismo vegetal. Alternativa C, pecuária.
Agricultura.
Infelizmente, a Priscila errou.
Se a Priscila errou, Jabuti, então é a vez agora do Gabriel, da equipe Os Queridinhos, responder.
A B.
Alternativa B é extrativismo vegetal.
O Gabriel errou.
Alternativa correta, Gabriel e amiguinhos que estão em casa, é a C, pecuária.
Complete a frase.
Vamos para a terceira frase.
É isso aí, Luciana. Começando pelo Gabriel, novamente, da equipe Os Queridinhos. Gabriel, a frase é a seguinte. O, pontinhos, pontinhos, é o processo de produção, industrialização e comercialização de produtos agropecuários. Alternativa A, agronegócio. Alternativa B, pecuária extensiva. Ou alternativa C, agricultura de subsistência.
Ah,
o Gabriel está certíssimo!
Os queridinhos vão ganhar!
Complete a frase.
Agora é a vez da Priscila, da equipe Os Rebeldes. Quarta e última frase. Bauxita, manganês e ferro são minerais cuja extração tem grande importância para a economia do estado do... Letra A, Maranhão. Letra B, Pará. Ou letra C, Amazonas.
Pará.
Ela acertou!
Ah, 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 os Rebeldes vão ganhar!
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
E até agora, o nosso placar da Gincana Legal é o seguinte: 20 para a equipe Os Queridinhos. E 10 para a equipe Os Rebeldes.
Agora, criançada, a gente vai para um pequeno intervalo, mas continuem com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, galerinha. O Ciência Legal volta já já. Fique ligado.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galerinha! Estamos de volta com Ciência Legal, programa que divulga ciência para as crianças aqui na Rádio Web UFPA.
Hoje nós estamos falando sobre atividades econômicas. E aqui com a gente estão os alunos da Escola Estadual Mateus do Carmo, acompanhados da professora Ivanilde Galdino e da técnica Ana Carla Falcão.
E a Escola Mateus do Carmo trouxe duas equipes para participar do programa. A equipe Os Rebeldes.
Os Rebeldes vão ganhar! Os Rebeldes vão ganhar!
E a equipe Os Queridinhos.
Os Queridinhos vão ganhar! Os Queridinhos vão ganhar!
Ciência legal!
Vamos continuar aprendendo sobre atividades econômicas?
Sim!
No primeiro bloco, nós falamos sobre o setor primário da economia. Agora, vamos falar sobre os setores secundário e terciário. Quem sabe alguma atividade que compõe o setor secundário?
Meu nome é Raila, sou da equipe Rebelde. Tem o tecido, a bolsa, o cinto, o sapato, o pneu.
Quem produz esses produtos?
Meu nome é Robert, minha equipe é Os Queridinhos, é fábrica.
A fábrica, a indústria, muito bem, Robert, parabéns, isso mesmo.
O setor secundário é voltado para a indústria, a construção civil, a geração de energia e a produção de bens de consumo.
Além dos bens de consumo, as indústrias produzem máquinas e equipamentos que servirão para outras indústrias, para a agropecuária, para a construção de casas e prédios, entre outras muitas atividades.
É a indústria, criançada, que é responsável por transformar os recursos naturais e a matéria-prima em produtos que serão comercializados em outro setor da economia, o terciário.
Quem aí já conheceu uma fábrica?
Meu nome é Bruno, sou da equipe Esqueridinho e fui na fábrica de papel daqui da Belém do Pará.
O que mais chamou a atenção de você?
Muitas máquinas que eu vi.
As fábricas, então, crianças, se caracterizam por ter muitas máquinas que produzem e reproduzem grandes quantidades de produto em pouco tempo.
Corta, lixa, pinta, solda, monta, cola, enrola. Viva o dia da indústria. Todos devemos trabalhar.
As indústrias começaram a surgir na Inglaterra no século XVIII, a partir de um fenômeno que ficou conhecido como Primeira Revolução Industrial, quando grandes máquinas aumentaram a produção de bens de consumo.
De lá pra cá, muita coisa aconteceu, mas ainda a produção em série de produtos industrializados é muito importante para a economia dos países e das diversas regiões, pois gera muitas riquezas.
Aqui no Brasil, a região mais industrializada é a Sudeste. Nela se concentram as maiores montadoras de eletrônicos e carros e as maiores siderúrgicas, indústrias de aço do país.
Na região amazônica, crianças, também encontramos o setor industrial, principalmente na Zona Franca de Manaus, no Amazonas, portanto, com um parque de montadoras que barateia o preço do produto final.
Na Amazônia também está localizada a maior hidrelétrica genuinamente brasileira, a hidrelétrica de Tucuruí, do estado do Pará, a principal geração geradora de energia da região e uma das principais do país, perdendo apenas para Itaipu, que fica na fronteira entre Brasil e Paraguai.
As hidrelétricas fazem parte do setor secundário e têm a vantagem de produzirem energia sem emitir gases prejudiciais à atmosfera, mas ainda assim causam grandes impactos ambientais, porque inundam áreas, alterando a vida nesses espaços.
As indústrias tradicionais também afetam o meio ambiente, porque se baseiam em processos de queima, que produzem fumaça cheia de gases prejudiciais ao ar do nosso planeta.
Ciência legal!
Agora vamos falar do terceiro setor da economia?
Vamos sim, Jabuti. O setor terciário representa as atividades ligadas à prestação de serviços e ao comércio. Por exemplo, a compra e a venda de diversos tipos de mercadoria e a prestação de serviços públicos ou particulares. Quais os serviços que vocês ou os pais de vocês mais usam?
Meu nome é Alana, sou da equipe Rebelde. O meu primo trabalha no Banco da Amazônia com o setor de informática.
Muito bem, criançada. No setor terciário também estão atividades financeiras e as profissões liberais, como advogados, professores, engenheiros e jornalistas.
O setor de comércio e serviços foi o que mais cresceu nos últimos anos com o crescimento das cidades. É ele que emprega mais pessoas nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Agora, garotada, nós vamos ouvir o nosso repórter criança, que vai falar sobre o trabalho de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis que promove uma atividade econômica alternativa. Vamos ouvir?
Sim!
Repórter Criança.
Olá, eu sou Isabelle Risuênio, repórter criança do Ciência Legal. Hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre uma forma alternativa de trabalhar ganhando dinheiro e cuidando do meio ambiente, a reciclagem. Reciclagem quer dizer reaproveitar materiais já utilizados feitos de plástico, vidro, metal e papel. A latinha de refrigerante que você tomou e jogou fora, por exemplo. Ela pode ser reutilizada e virar objeto de decoração ou brinquedo. Mas antes da reciclagem acontecer, é preciso um trabalho de recolhimento e seleção do lixo, que pode ser reaproveitado. Em Belém, no Pará, existe um grupo que tem investido nisso. É a Concaves, Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Terra Firme. Em média, são arrecadadas cerca de 20 toneladas de materiais por mês, como nos conta Jonas de Jesus, um dos fundadores da Concaves.
A Concaves em si é uma cooperativa de catadores, então nós pegamos esse material, selecionamos e destinamos a empresas ou indústria de reciclagem.
A Concaves surgiu em 2004, a partir da reunião de vários catadores que antes trabalhavam informalmente. Hoje eles conseguiram ter seus direitos reconhecidos e ainda aumentaram sua renda. Atualmente, cerca de 26 famílias fazem parte da Concaves.
A gente está envolvido no Cataforte, que é um projeto nacional, inclusão socioprodutiva, que é aqui no estado do Pará, e também o Catação, que é um projeto piloto no Brasil, envolvendo 5 cooperativas do Brasil, e a única da região norte que entrou foi a Concaves.
E a Concaves não está sozinha neste trabalho. Alguns parceiros ajudam na realização das atividades.
Uma das principais parcerias que nós temos hoje é com a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, que está dando capacitação e um gerenciamento contábil em cima da Concaves. Então a OCB trouxe um ganho muito grande para a cooperativa.
Quem quiser conhecer ou fazer parte da Concaves, pode ligar para prefixo 91-3274-4260 e prefixo 91-8134-1454. Eu sou Isabelle Risuênio, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança! Ciência Legal! Diversão e conhecimento no rádio.
E agora, vamos continuar aprendendo com a segunda prova da nossa Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal! Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Jabuti vamos fazer algumas perguntinhas para cada equipe. E essa segunda parte funciona igualzinha à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder e, se acertar, ganha 5 pontos.
Você aí em casa ou na escola, fique preparado também. Anote seus pontos.
E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Rebeldes é a Raila.
Raila! Raila! Raila!
E quem vai representar a equipe Os Queridinhos é o Joilson da Costa. Cadê a torcida do Joilson?
Joilson! Joilson! Joilson!
Agora, criançada, só lembrando que não vale soprar a resposta, senão a equipe perde a vez.
Adivinha o que é?
Vamos para a primeira pergunta. A equipe Os Queridinhos começou no primeiro bloco. Agora é a vez da equipe Os Rebeldes. Raila, qual das seguintes atividades faz parte do setor secundário? Alternativa A, prestação de serviços. Alternativa B, agricultura. Ou alternativa C, geração de energia?
A letra A.
A Raila não acertou, Raila. Agora, o Joilson da equipe Os Queridinhos tem a chance de responder valendo 5 pontos.
C.
Você acertou, geração de energia!
Os Queridinhos vão ganhar!
Adivinha o que é?
Continuando ainda com a equipe Os Queridinhos, com o Joilson, a segunda pergunta é a seguinte. O comércio integra que setor da economia? Alternativa A, secundário. Alternativa B, terciário. Ou alternativa C, primário?
Secundário. Ah!
A resposta está errada. A equipe Rebeldes tem a chance de ganhar 5 pontos. Então, Raila, preste muita atenção. O comércio integra que setor da economia? Alternativa A, secundário. Alternativa B, terciário. Alternativa C, primário.
Sim.
A resposta está errada. O comércio integra o setor terciário da economia, que seria a alternativa B.
Adivinha o que é?
E agora é a vez da equipe Rebeldes, com a Raila. Qual região brasileira possui o maior parque industrial do país? Alternativa A, Sudeste. Alternativa B, Norte. Alternativa C, Sul.
Norte.
A resposta está errada. A equipe Os Queridinhos tem a chance de marcar 5 pontos.
É isso mesmo, Luciana.
Qual região brasileira possui o maior parque industrial do país? Alternativa A, Sudeste. Alternativa B, Norte. Alternativa C, Sul.
Sul.
O Joilson passou raspando, mas a região que tem o maior parque industrial do país é a região Sudeste, que tem os estados, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Adivinha o que é?
Agora, a última pergunta para a equipe. Queridinho, Joilson ainda está com você, hein? Quais são alguns dos principais produtos das atividades econômicas secundárias? Bens de consumo, alternativa A. Matéria-prima, alternativa B. Serviços, alternativa C.
Assim.
Infelizmente, o Joilson errou.
Que peninha. Mas agora, então, nós temos a possibilidade da equipe Rebeldes ganhar 5 pontos.
Raila.
Serviços.
A Raila errou. Os principais produtos das atividades econômicas secundárias são os bens de consumo.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
No placar da nossa gincana legal, até agora quem está ganhando é a equipe Os Queridinhos com 25 pontos. E a equipe Os Rebeldes está ainda com 10 pontos.
Mas não está nada definido ainda, Jabuti. O nosso programa continua e no terceiro bloco nós temos na Gincana Legal a charada,
que vale
50 pontos.
E a gente também vai continuar aprendendo mais sobre as atividades econômicas com um economista que vai estar aqui no estúdio para bater um papo ciência com a gente. É o pesquisador Antônio Tavares de Castro.
É isso aí, fiquem ligadinhos. O Ciência Legal volta já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web, UFPA.
É isso aí, hoje estamos falando sobre as atividades econômicas.
E aqui com a gente estão os alunos da Escola Estadual Mateus do Carmo, acompanhados da professora Ivanilde Galdino e da professora Ana Carla Falcão.
Mateus do Carmo! Mateus do Carmo! Mateus do Carmo!
Legal! E a Escola Mateus do Carmo trouxe duas equipes para participar do programa. A equipe Os Queridinhos...
Os Queridinhos vão ganhar! Os Queridinhos vão ganhar!
E a equipe Rebeldes!
Os Rebeldes vão ganhar! Os Rebeldes vão ganhar!
Ciência Legal!
E ainda temos muita coisa para aprender sobre atividades econômicas no programa de hoje.
E agora a gente vai poder tirar as nossas dúvidas e curiosidades conversando com um pesquisador que nós convidamos para bater um papo ciência com a gente.
Papo Ciência.
Nosso convidado de hoje é o professor Antônio Tavares. Ele é pesquisador na área de economia. Professor Antônio, seja muito bem-vindo ao Ciência Legal.
Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela sua oportunidade aqui. E parabéns a essas crianças que estão iniciando os seus estudos para a formação de um futuro brilhante, uma sociedade capaz e também gerar o seu bem-estar social e uma família sadia.
É isso mesmo, professor. Essas crianças estão de parabéns.
Papo Ciência.
Quem gostaria de fazer uma pergunta?
Meu nome é Alana, sou da equipe Rebelde. Eu queria saber mais sobre a castanha do Pará.
Castanha do Pará, muito bem. É uma atividade extrativista ainda, né? Obviamente que com o processo de ocupação da Amazônia, sofremos nesses longos tempos a derrubada criminosa devido ao modelo econômico dos nossos castanhais. Hoje, evidentemente, a castanha do Pará, ela está escassa. E por isso a gente não pode, inclusive, comprar castanha que está caríssima. Mas a castanha em si, ela é na verdade uma árvore da Amazônia e tem como função específica fazer alimentação. E ela tem uma série de derivados, né? E nós na verdade podemos utilizar a castanha do Pará como divisas, emprego, uma série de serviços que a economia nos permite para o Pará. Nós temos uma fábrica remanescente que ainda, apesar da dificuldade, consegue reproduzir.
Papo Ciência.
O setor terciário, que é o setor de prestação de serviços, incluindo a questão do turismo, no caso do estado do Pará e da região amazônica, como é que o senhor avalia? Nós temos conseguido melhorar o turismo aqui na região?
Uma coisa que sempre nós discutimos, né, a nível acadêmico, é o problema da ocupação da Amazônia. Uma ocupação desordenada e uma ocupação ainda criminosa. Não só do ponto de vista da própria biodiversidade, da flora, da fauna, da hidráulica, mas também do seu modus operandi. Por exemplo, o turismo na Amazônia, especialmente no Pará, seria um setor que geraria grandes divisas para o Estado, porque nós trabalharíamos aqui no chamado turismo ecológico, que nossas florestas, nossa fauna, nossos rios, nos possibilitaria de fazer. Entretanto, o Estado do Pará carece muito ainda da infraestrutura básica para a implementação do turismo.
Meu nome é Sheila, a minha equipe é dos Queridinhos. Professor, o senhor poderia me dizer da hidrelétrica de lá de Tucuruí?
A hidrelétrica de Tucuruí é uma hidrelétrica de grande importância. É a terceira hidrelétrica nacional. Se não tiver energia, nenhum parque industrial é implementado. E a hidrelétrica foi construída em Tucuruí porque era o local mais próximo, mais adequado, mais lógico para a implementação da usina perto da fábrica do Carajás, Trombeta e Barcarena.
Papo Ciência.
Agora, professor, na nossa região amazônica, qual é o setor mais desenvolvido?
Nós estamos num processo de conscientização e desenvolvimento. A gente pode falar que o setor agropecuário é um dos setores mais desenvolvidos. Primeiro, nós somos o quarto rebanho brasileiro. Apesar desse negócio, que é o agronegócio hoje, tem trazido consequências, né? Porque quando você imagina a floresta, a fauna, a biodiversidade jogada no chão para criar os grandes campos para criação de gado, um boi desse aqui, ele é, na verdade, um preço muito exorbitante, diferente do sul, do sudeste, centro-oeste. Por quê? Porque são vidas do vegetal, um meio ambiente que foi depredado. E um boi desse, para abusar, ainda sai exportado em pé, não dá o agregado, né? Nós teremos que gerar emprego, gerar renda. Isso vai limpo e nós ficamos sem nada. Então, um dos setores mais desenvolvidos na Amazônia é, na verdade, o setor pecuário. Não vamos dizer o setor industrial, porque indústria nós não temos ainda. Algumas fábricas isoladas, mas o cara falou, grande setor, setor de mineração, né? Carajás, Trombeta. É, mas aí o extrativismo puro, com alto nível tecnológico, você tira produto da mina, né, com alto nível tecnológico, embarca nos vagões, são 200 vagões, 50 toneladas cada vagão, um trem na frente e outro atrás, roda 850 km e joga nos prantos do navio. E tá aqui, deixou o que para nós? Não tem nem empregado paraense que leva alumina pura para as grandes indústrias. Com o advento desse nosso embate que foi chamado de plebiscito, acredito que deva ter despertado, principalmente nessas crianças ou nos jovens, a importância de se ocupar a Amazônia. Pará foi uma maneira de se confessar o meu pecado e dizer que os governos futuros tenham vergonha na cara. Procedam corretamente, inteligentemente, tecnicamente para ocupar e beneficiar a sua população.
Papo Ciência.
O Papo Ciência de hoje contou com a participação do professor Antônio Tavares, pesquisador da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Economia. E, professor, mais uma vez, muito obrigada e seja muito bem-vindo sempre ao programa.
Eu agradeço piamente esse honroso convite de estar aqui com vocês, aprendendo com vocês também. Muito obrigado por essa oportunidade, a professora, a equipe, aos alunos, essas crianças, né, que estão na caminhada da vida. Parabéns a vocês, muito obrigado.
Muito obrigada, professor.
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
Bom, pessoal, depois dessa conversa muito bacana, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Eu quero ver a animação da equipe Os Queridinhos.
Ha, 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 Os Queridinhos vão ganhar. Ha, 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 Os Queridinhos vão ganhar.
E cadê a torcida da equipe Rebeldes?
Ah, 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 os Rebeldes vão ganhar! Ah, 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 os Rebeldes vão ganhar!
Lembrando que o placar até agora está assim. A equipe Os Queridinhos está com 25 pontos e a equipe Os Rebeldes ainda continua com 10 pontos.
Mas tudo pode mudar agora, porque a charada da Gincana Legal vale 50 pontos.
Charada legal.
Charada legal.
Nessa prova, crianças, cada equipe, então, vai responder uma charada. Quem acertar ganha, como eu falei, 50 pontos. Desta vez, não tem alternativas de resposta, nem a possibilidade de uma equipe responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu.
Você em casa ou na escola, se prepare. Vamos ver se você consegue adivinhar as nossas charadas. Aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Os Queridinhos nessa missão é a Sheila Sandy. Cadê a torcida da Sheila?
Sheila! Sheila! Sheila!
E quem vai representar a equipe dos Rebeldes é a Alana Raíssa.
Alana! Alana! Alana!
Não esqueçam que não vale a ajuda dos colegas ou da professora. Se alguém soprar, a equipe que está na vez não pode mais responder.
Charada legal!
Vamos começar com quem está em segundo lugar. Então, a Alana, da equipe Os Rebeldes, vai responder a seguinte charada. O que é o que é? Retiro minérios da natureza. Para a indústria, forneço matérias-primas que são uma beleza.
Não sei.
A Alana não soube responder. É o extrativismo mineral.
Charada legal.
Agora é a vez da equipe Os Queridinhos com a Sheila Sandy. Sheila, vamos ver se você acerta essa. O que é o que é? Muitas máquinas me formam e as matérias-primas eu transformo. Meus produtos estão em todos os lugares, nas construções, nas ruas e nos lares. O que eu sou?
Uma casa.
A resposta, Sheila, infelizmente está errada.
A resposta certa, pessoal, galerinha, era indústria.
De cana legal.
De cana legal.
De cana legal.
Então, Jabuti, como ficou o nosso placar final?
25 pontos para a equipe Queridinhos e 10 pontos para a equipe Os Rebeldes. Então, a equipe vencedora é a equipe Os Queridinhos!
Os Queridinhos ganharam, venceram a gincana legal de hoje, mas os rebeldes não precisam ficar tristes de jeito nenhum, porque o importante, criançada, sempre é aprender. Crianças, nós gostaríamos de saber a opinião de vocês sobre ter participado desse programa, ter participado da Gincana Legal. O que, que vocês mais gostaram?
Meu nome é Sheila, eu sou da equipe dos Queridinhos. O que eu gostei mais foi da participação de todos e as brincadeiras.
Eu sou Joilson, da equipe Queridinhos, e eu achei o programa legal por causa das gincanas.
Meu nome é Marcele, eu sou da equipe dos Queridinhos. Gostei do Papo Ciências.
Meu nome é Alana, sou da equipe Rebelde. Eu gostei do Papo Ciências. E gostei também das gincanas. E gostei que eu aprendi muitas coisas aqui.
Priscila, eu sou da equipe Rebeldes. Eu achei muito legal tudo e eu aprendi muito aqui.
E falando também com a professora Ivanilde, que está acompanhando a garotada da escola Mateus do Carmo. Professora, o que a senhora achou do programa?
Gostei muito da iniciativa da rádio, foi muito interessante, eu amei. Eu agradeço a oportunidade e eu estou feliz com a iniciativa.
Eu sou Carla, eu trabalho na escola já há algum tempo e queria dizer que foi maravilhoso ter participado do programa, uma vez que os nossos alunos não têm tanta oportunidade de sair dos muros da escola. Só o fato de ter conhecido aqui a universidade já foi maravilhoso. E ter participado dessa gincana também, porque a gente aprendeu, trocou conhecimentos aqui. E o que a gente quer é sempre isso, porque na vida a gente busca, a gente aprende, a gente troca. E a gente cresce com isso, tá? Parabéns e obrigada também pela participação dos nossos alunos aqui.
Bom, pessoal, eu, o Jabuti e toda a produção do programa Ciência Legal, mais uma vez, agradecemos muito a participação da Escola Mateus do Carmo.
As duas equipes estão de parabéns!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E você, Jabuti, gostou do programa de hoje?
Ah, foi tão legal, foi tão gostoso interagir com essa criançada. Eu aprendi de montão. E vocês, galerinha, gostaram?
Sim!
Ciência legal!
Pena que estamos indo embora, mas não fiquem tristes que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
E no próximo programa, duas outras equipes estarão aqui para aprender com a gente, não é, Luciana?
Com certeza! E se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programacienciaLegal, tudo junto, @gmail.com e pelo Twitter no arroba ciência legal, tudo junto.
E você também pode interagir com a gente no blog www.programacienciaLegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e divertir ao mesmo tempo.
Tchauzinho, pessoal, até a próxima!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelte, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital Proext 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog Programa Ciência Legal, @blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voz com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.